Vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus, mais uma vez, agora no livro de Provérbios, capítulo 15. Hoje nós vamos meditar sobre o versículo de número 24. Nós vimos no estudo passado que o versículo 23 nos lembra, num provérbio bastante especial, que o homem, ele se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. A ideia de que o filho, ele traz alegria a seu pai e por ser sábio, ele recebe de seus pais as palavras de sabedoria. No versículo 22, essa sabedoria que ele recebe em casa depois, ela será experimentada e compartilhada quando recebe bons conselhos. Versículo 22 diz que onde não há conselho, fracassam os projetos. Então, nessa construção, nesse desenvolvimento em que o filho vai aprendendo a ser sábio, o Senhor então ensina e trata o seu coração à medida em que agora, vivendo em comunidade, vivendo em sociedade, entendamos até o viver em comunidade, é o viver na congregação, na igreja de Cristo Jesus, ele necessita de bons conselhos. Então nem sempre ele vai ter a palavra certa, nem sempre ele vai falar adequadamente, mas o sábio vem e o aconselha, o sábio vem e o exorta, o sábio vem e o admoesta, e se ele é criado e educado na sabedoria, ele é ensinável. Então, em um momento certo, ele retrocede, ele mostra, o sábio mostra o caminho que ele deve seguir e ele torna novamente a trilhar esse caminho. O versículo 23, então, é o resultado prático disso. Ele agora vai se alegrar em pronunciar palavras de sabedoria. Então, essa é uma construção que começa em casa e depois vai formar um jovem rapaz ou uma moça, criados no contexto do pacto, da aliança com Deus, na igreja de Cristo, e estes agora, eles também falam da parte de Deus, ou seja, eles têm a palavra certa, a palavra de sabedoria que aprendem da parte de Deus, ou aprendem com o Senhor. O versículo de hoje, o versículo de número 24, ele é uma mudança, uma transição, ele vai preparar a gente para a parte final do capítulo 15, que vai começar no versículo 25. Então, agora você tem uma transição aí. O versículo 24 diz assim: para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, aqui você tem um versículo funcionando como uma transição, uma mudança, e preparando o estudante, o leitor do livro de Provérbios, para a sequência do que vem a seguir. Por exemplo, os versículos 25 e 26, eles vão dar uma forte ênfase ou um forte destaque ao Senhor. Vejam só os versículos 25 e 26, que depois nós vamos meditar com detalhes. Leiam comigo, 25 e 26. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Então, você tem essa mudança aí, dentro dessa estrutura, a mudança vai nos preparar para um destaque depois que o sábio Salomão vai mostrar onde reside todo esse caminho de sabedoria. Novamente, o tema, ele retorna para o Senhor. É o Senhor quem está guiando o caminho dos filhos da aliança. É o Senhor quem está instruindo os filhos da aliança através da palavra dos pais, através dos bons conselheiros, guiando a vida daquele que amadurece em sabedoria agora, se alegra em dar a boa palavra a seu tempo. E aí nós vimos que há tempo até que nós devemos nos calar. Às vezes, quando falamos, falamos demais e acabamos ferindo as pessoas ou pecando. E olhem que interessante. Os versículos 25 e 26, então, vão dar toda essa ênfase. O Senhor é aquele que controla toda a ordem moral que já foi estabelecida na terra. Os preceitos são dele, os mandamentos lhe pertencem. A lei, que é santa, justa e boa, pertence ao Senhor. Agora, vamos refletir sobre o versículo 24. Esse versículo 24, ele vai trazer as recompensas que são dadas ao sábio, aqueles que caminham em retidão, e elas são apresentadas de uma forma intensa, ou seja, elas são intensificadas aqui. Como é que nós podemos perceber isso? Veja, as recompensas da retidão, elas sofrem uma intensificação, elas passam de uma alegria presente, aquilo que a gente experimenta nessa terra, para uma alegria futura. Você já começa a viver alegre e experimentar da verdadeira alegria no Senhor, nesta vida presente, nesta terra. Mas isso não fica por aqui, não se limita a este mundo. A ideia é essa aqui, que Salomão está mostrando. Veja, é alegria presente para um relacionamento de vida eterna com o Senhor. E nem a morte pode separar esse relacionamento, nem a morte pode quebrá-lo. Vejam que interessante. O caminho aqui da vida é uma referência ao estado ou condição que produz comunhão eterna com Deus vivo. O texto diz, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima. Claramente aqui é o contrário, é uma antítese do que vai para baixo, para embaixo, é uma relação... é uma comparação com aquilo que sempre a sepultura nos faz lembrar, morte, fim da vida presente, mas muito mais para aqueles que compreendem, sinal de juízo vindouro. Cada vez mais eu tenho me admirado com a forma como as pessoas se comportam em funerais. Alguns irmãos fizeram presentes em um funeral recente aqui, de um ente querido, de uma família conhecida e também querida de muitos irmãos aqui da nossa igreja. O irmão que pôde ir, ou que pôde participar, constatou mesmo, certamente, que eu vi muitas pessoas reunidas, mas poucas pessoas chorando. Muita gente mesmo. Mas a maioria conversando trivialidades, resultados de jogo de futebol, negócios, piadas, gargalhadas. É como se o ser humano zombasse ou pudesse zombar da própria morte, perdendo a percepção do que o próprio Salomão aqui já está ensinando ao jovem. E é uma verdade que nós precisamos falar ou tratar com os nossos filhos desde cedo. A realidade eterna, de que a vida aqui presente, ela é alegre em Cristo, porque ela aponta para um futuro ainda maior e eterno, de uma alegria para todo sempre. O homem que não teme ao Senhor não medita sobre isso, nem mesmo em um funeral. Eu tenho ficado, repito, impressionado. Lá dentro, dois pastores estavam realizando a cerimônia. Eles tentavam cantar os hinos. Quem estava lá fora, porque não conseguia entrar no lugar mais reservado, não conseguia quase ouvi-los, as palavras do pastor, a leitura da palavra, as exortações ou a respeito da realidade da morte, ou consolo para aqueles que esperam em Cristo um dia morar no céu. Nada disso pôde ser ouvido, porque os sons do mundo abafavam tudo. Isso me faz lembrar, irmãos, aquilo que é uma realidade para aqueles que não conseguem compreender como esse provérbio é precioso. É que, nas palavras do apóstolo Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver, para que eles não possam crer. Mas notem que precioso provérbio para a nossa meditação nesta noite. O prudente ou criterioso, ele é beneficiado. O caminho que o Senhor propôs para ele, que é o caminho da sabedoria, foi preparado pelo próprio Senhor e é por esse caminho que ele anda. Então, o caminho da vida aqui leva para cima, é a ideia de que, repito, aponta para uma realidade maior, uma realidade eterna. Mas e o que dizer do caminho que leva para baixo? Veja, o sábio, para ele, é o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, o que seria essa expressão aqui, que é antônima, né, da palavra para cima? A salvação da sepultura é mais do que ser poupado de uma morte prematura. A vida aqui não é simplesmente viver muito e tentar driblar a morte, ou morrer cedo. A questão não é essa. Porque, observem, o caminho da vida, se nós pensássemos assim, um dia seria engolido pela morte. E é um conceito inconcebível no livro de Provérbios. A realidade é que sempre aponta para aquilo que é eterno. Então, se há alegria na vida do jovem filho da aliança em agradar ao Senhor, porque ele conheceu a Cristo, que é a verdadeira sabedoria de Deus, e ele já é alegre nessa terra, ele vai começar a vislumbrar uma perspectiva maior. Quando nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós ouvimos a palavra de Cristo, todas estas preciosas verdades nos são lembradas, e notem, elas não são importantes apenas para os mais velhos, para aqueles que já estão, que já passaram da meia-idade, que já estão com os seus 70, 80, até mesmo 90 anos, não. Começa desde cedo. Até porque a realidade da vida nos mostra que até mesmo aqueles que são novos morrem. Basta o Senhor chamar, basta chegar o dia certo. A realidade da vida nos mostra que crianças têm câncer. E quantas crianças eu não pude ver enquanto acompanhava meu sogro nestas várias sessões de quimioterapia? Crianças mesmo, pequenas, lutando contra uma doença que a gente pensa só vai acometer aqueles que são mais velhos. A realidade, então, irmãos, do caminho proposto pelo Senhor, o caminho da vida não diz respeito apenas a ser poupado de uma morte prematura, não. Aponta para a eternidade. E aqui eu quero aplicar a meditação deste provérbio hoje com o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a respeito da morte e da vida. João capítulo 5, por favor, Evangelho de João capítulo 5, a partir do versículo 24 até o 29. João, capítulo 5, do versículo 24 ao 29. Observe. Diz o Senhor Jesus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. O Senhor Jesus fala a respeito de uma realidade futura em que, mesmo após a morte, quando os mortos ouvirem um dia a voz do Filho de Deus, eles irão ressuscitar. Aí você pode perguntar: mas pastor, somente os santos, ou os justos ou os sábios em Cristo ressuscitarão? Vamos acompanhar a leitura. Versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Leiam comigo os versículos 28 e 29 agora. Vamos lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. No dia em que os mortos ouvirem a voz do Filho do Homem, ouvirem a voz de Jesus, eles irão ressurgir. Todos ressurgirão. Todos. A diferença é que eles irão ressurgir para o dia do juízo. E o que é que vai acontecer no dia do juízo? Veja, vamos pensar o que é que acontece quando um crente morre. Ele ainda continua sendo abençoado por Cristo. Se você tomar depois, examine com cuidado as perguntas 36 a 38 do nosso breve catecismo. A pergunta 36 fala: quais são as bênçãos que nesta vida acompanham os crentes? Os benefícios que acompanham os crentes, quais são eles? A justificação, a adoção, a santificação e todas as bênçãos que procedem destas primeiras e maravilhosas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Justificados pela fé em Cristo, adotados como filhos de Deus em Cristo, santificados por Deus em Cristo. Mas aí a pergunta 37 diz assim: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? A alma do fiel, resposta do breve catecismo, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. E o corpo que continua unido a Cristo descansa na sepultura até a ressurreição. Veja, no dia da ressurreição, o corpo do incrédulo é fechado na prisão da sepultura, é a sorte da alma e do corpo daqueles que não creem. A sua alma sofre o horror e o tormento do inferno, aguardando a ressurreição para o juízo, onde ficará para sempre. Mas o que é que acontece com o crente? O corpo do crente, ainda no túmulo, estará unido a Cristo em uma união mística, e no dia da ressurreição, seu corpo então se unirá novamente à sua alma. O mesmo corpo, diz a palavra de Deus, só que haverá uma diferença na qualidade. Na substância e na essência, não, um corpo, mas na qualidade, glorificado, semelhante ao de Cristo. Vejam que interessante. Até mesmo quando o crente morre, ele não deixa de ser abençoado. Por isso que o caminho do sábio sempre o leva para cima, mas o do ímpio é tormento eterno. A gente sempre costuma usar a ilustração ou a imagem de que quando um homem morre sem Cristo, a sua alma já atormentada é como se fosse daquele condenado à pena de morte, aguardando apenas a sua condenação, e ele já sofre no chamado corredor da morte, apenas esperando o dia em que será executado. O crente não, ele está descansando no Senhor. E ele aguarda então o dia em que vai ressurgir e vai ter um corpo glorificado. E aí, olhem só a pergunta 38, que interessante. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Estudávamos isso domingo passado com a classe de catecúmenos. Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo. Lembrem-se de Mateus 25. Nesse dia, o caminho do sábio que o conduziu para cima, onde ele, durante esta vida na terra, experimentou grande alegria, vai ouvir as palavras do Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, serão reconhecidos e absolvidos. Mas se vocês continuarem a leitura do capítulo 25, quando Jesus fala do grande julgamento, ele vai dizer o contrário para aqueles que ressuscitaram, mas para juízo. Eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vocês praticaram iniquidade. Então, o crente vai ressuscitar em glória, publicamente será reconhecido e absolvido no dia do juízo e tornado perfeitamente feliz no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. A alegria que começa aqui, em uma caminhada de sabedoria com Cristo, ela promete para nós uma eternidade feliz, com um corpo glorioso, reconhecidos e absolvidos no dia do juízo. Imaginem, todos os seus pecados estão perdoados. Nós ouvimos isso sempre aos domingos, quando confessamos as nossas faltas a Deus. É essa promessa que nós repetimos aqui, completa, perante o trono da graça do nosso Senhor. E finalmente, então, tornados perfeitamente felizes, no pleno gozo de Deus, para todo sempre. Como é que isso começa, irmãos? E aí eu volto para concluir. Como é que isso começa? Como é que nós entendemos isso? Veja, o próprio Evangelho já está aqui, nas palavras de sabedoria do rei Salomão. Começa quando um filho sábio alegra seu pai. Começa quando o homem sábio caminha retamente. Começa quando ele é vitorioso e tem sucesso na vida, porque há bom êxito para ele, cercado de bons conselheiros. Começa quando ele agora dá a palavra certa, adequada e alegra o coração daqueles que estão sofrendo. E então, para ele, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Se nós não ensinarmos os nossos filhos da aliança, o que é caminhar na aliança, o que é trilhar essa aliança, nós então estamos perdendo tempo aqui. Porque nem nós mesmos temos essa esperança, ou nutrimos isso no coração. Mas se nós entendemos que já experimentamos o reino aqui, mas que esse reino só será completo quando esta alegria que começa aqui, ela se tornará, ela aponta ou ela se concretizará, se tornará maior na eternidade, em Cristo, com Cristo, então de fato nós compreendemos o que é o Evangelho, o que é viver em sabedoria no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos e dá-nos a graça de trilharmos o caminho da vida, este caminho que aponta para o estado ou condição que produz uma comunhão eterna com o Deus vivo, com o Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a enxergarmos o que a Tua Palavra nos ensina, meditarmos sobre ela nesta noite, e que nela encontremos verdadeira alegria na sabedoria que vem do Senhor, e que para nós, sendo sábios no Senhor, possamos enxergar apenas o caminho da vida que nos leva para o céu. O caminho naquele que disse, eu sou a vida. O caminho daquele que disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E esta seja a nossa esperança, Senhor, seja a esperança dos nossos filhos, que possamos ensiná-los neste caminho, nutrir em seus corações esta maravilhosa palavra, e percebermos que nem mesmo a morte poderá nos separar do teu grande amor, porque até mesmo quando morrermos seremos abençoados por Cristo, e então no glorioso dia da ressurreição teremos corpos gloriosos, seremos reconhecidos pelo grande e reto juiz de toda a terra e absolvidos, ouviremos as suas palavras cheias de amor e graça e que os nossos pecados, todos eles, Senhor, estão perdoados e então viveremos eternamente no pleno gozo de sua alegria. Abençoa-nos, ó Senhor, e que a tua palavra traga conforto para nossa alma nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém.